Get pissed off! It's time to attack! We're the smartest, fastest, and most useful! Yeah. Every damn week!
Olá a todos, sejam novamente bem-vindos àquele que é o 20º episódio do podcast NFL 11 e provavelmente o podcast no seguimento do melhor fim de semana de jogos da temporada. Comigo hoje tenho o Pedro Fernandes e o Nuno Félix, ambos sedentos para falar sobre o passado fim de semana de jogos, para ver a próxima fase dos playoffs, a semana dos Divisionals, mas eu não sei se eles ainda estão totalmente recuperados das emoções que nós vivemos nos últimos dias. Como é que vocês estão, meus amigos?
Eu pessoalmente estou muito bem, um bocado cansado depois de termos visto tanto futebol americano e tanta qualidade a acontecer. Algumas surpresas, mas acima de tudo, e depois deste fim de semana louco, que não foram só os jogos, não é? Temos um treinador que Doug Peterson, muito controverso, havia pessoas que queriam que ele ficasse, pessoas que não queriam, mas no fundo, eu acho que a direção percebeu claramente que Doug Peterson tinha perdido a equipa.
Esse é um tema quente.
Não havia retorno.
E parece que é a segunda-feira negra de janeiro. E vamos lá ver se não temos uma terceira. Mas já agora, sobre esse tópico, o que é que vocês acharam disso?
Para mim, foi uma clara decisão da direção a dizer: nós preferimos o Carson Wentz ao Doug Peterson. Porque ali havia uma escolha para fazer. A meu ver, havia uma escolha para ser feita. Ou o Carson Wentz vai embora, ou o Doug Peterson vai embora. E eu acho que eles escolheram ficar com o Carson Wentz e trazer quem quer que seja para trabalhar com o Carson Wentz.
Eu tenho uma visão diferente, por acaso. Eu acho que se isso fosse o caso, a direção já estava preparada e Doug Peterson tinha sido despedido na segunda-feira negra. Eu acho que foi uma resposta tardia. Eu não me lembro de ver assim um treinador a demorar tanto tempo depois do final da época a ser despedido. Não me lembro disto acontecer.
A questão é que eles, por norma, não se reúnem com os treinadores, e houve uma reunião entre a direção com o Doug Peterson para prever o futuro, e o futuro, pelos vistos, não encaixava para os dois lados, e daí ter havido esta decisão.
Claro, mas a questão para mim é mesmo essa. A decisão não estava tomada, não é só uma questão Doug Peterson com Carson Wentz, eu acho que foi outra questão, eu acho que foi mesmo esta questão da equipa e Doug Peterson ter perdido a equipa e disse ter percebido dentro da organização.
Mas imagina, vocês acham que isso acaba por ser uma decisão baseada na liderança e tudo mais? É que eu acho que isto também tem aqui muito lado de negócio. Porque imagina, o Pedro disse aquela questão: preferimos o Carson Wentz ao Doug Peterson. Mas se eles fizessem o oposto, o Carson Wentz ia ter um peso no teto salarial incrível. Eram 30 milhões no próximo ano. Por isso, eu também acho que há aqui a decisão do lado do negócio.
Sim, mas se eu tenho o coordenador ou o treinador certo, se eu acredito, eu aguento com esses 30 milhões, se acredito que daqui a 2, 3 anos o Doug Peterson consegue meter como uma equipa de Super Bowl. Não acreditando que ele consegue fazer isso, não vou suportar esses 30 milhões.
Pois, eu pessoalmente eu concordo com a decisão, porque eu acho que ele perdeu o balneário, autenticamente, e há um conceito que para mim, dentro da liderança, que é sempre...
Vocês acham que ele sabia quando fez aquilo?
Não. Não, na altura não. Nós falámos disso.
Aquilo incrível.
Eu acho que aquilo...
O que ele faz.
É assim, nós também estamos a especular, atenção, nós estamos aqui é tudo especulação. E nós todos achamos que ele perdeu aquele jogo de alguma forma deliberada, ou com decisões que penderam um bocadinho a favor da equipa de Washington. Mas a realidade é que estamos a especular. Eu acho é que tu tens sempre num conceito de liderança que é o teu primeiro seguidor. E esse seguidor, em Filadélfia, é o quarterback, que era Carson Wentz. Perdeu isso, perdeu depois os restantes líderes, teres o Jason Kelce a vir a público fazer aquelas declarações e depois tu na última jornada fazes o que fazes, pá, é revelador, não é? E depois teres o Miles Sanders na semana a seguir também vir a público no Twitter, nas redes sociais, dizer o que disse, também dá frutos. Por isso, eu acho que é uma decisão que acaba por ser o que é. Agora, acho que Doug Peterson não vai ficar há muito tempo sem trabalho e acho que é um dos, também agora, treinadores quentes para preencher uma das outras 6 vagas que existem na NFL. Já agora passou de haver 6 vagas para 7, com esta agora dos Eagles. E vamos lá ver se vai ser ou não a última. Mas pronto, olhem. Mas é mergulhar naquilo que interessa. E nós hoje vamos fazer aqui duas coisas, dois momentos diferentes. Vamos analisar os jogos do passado super fim de semana, do Wild Card. Que já agora, eu espero que isto se repita todos os anos. Porque 3 jogos sábado, 3 jogos domingo. Meu Deus, aqui em casa não gosto muito. Porque eu não estou em casa e tudo mais, mas descansamos em fevereiro, não é? Porque...
NFL todo o tempo, NFL sim, todo o tempo, sim, foi sim. Incrível.
Foi uma coisa incrível. E vamos então analisar e depois no segundo momento vamos falar um bocadinho dos jogos do próximo fim de semana dos Divisionals. E então, meus amigos, vamos começar pelo primeiro jogo do passado fim de semana, Bills e Colts. Os Bills venceram 27-24 a equipa de Indianapolis, e a minha premissa para este jogo é um bocado esta, não sei se concordam comigo. Não venceu a equipa que merecia, mas passou a melhor equipa ao longo desta temporada e uma das melhores equipas do lado da AFC.
Sim, a premissa para a entrada para este jogo era será que os Colts conseguiam fazer então o jogo perfeito para conseguir passar o que na altura era talvez a equipa mais quente na NFL, que eram os Bills. E eu acho que fizeram praticamente tudo o que era preciso, só que aí está, depois uma equipa conseguiu meter pontos no marcador enquanto a outra não meteu, e nós estávamos a comentar, e se me dissesses que os Colts iriam estar com a vantagem de uma ou mais posses de bola ao intervalo, eu levava
não
isso...
Não acreditava.
Antes não acreditava, mas durante o jogo... Durante a primeira parte diria que não me importava, que não me espantava, porque os Colts estavam a ser muito superiores. Mas depois Josh Allen fez um jogo a Josh Allen, que ajudou muito contra as fragilidades da equipa dos Bills. Mesmo de uma parte tática, houve muita fragilidade, quer ofensivamente, quer defensivamente.
Então, mas vamos lá ver uma coisa. Disseste que eles fizeram quase um jogo perfeito. E onde ou o que é que falhou para os Colts não terem conseguido esta vitória? Isto para mim é...
Estás a puxar pelo Philip Rivers.
Isto é um tópico.
Philip Rivers e o Frank Reich nas decisões que tomou. Eu acho que pelo controle que ele tinha, não tinha necessidade de ir à Red Zone e sair de lá sem pontos.
Eu neste jogo, acho que o Philip Rivers, se não foi o último ano, devia ser o último ano de Colts. Acho que os Colts deviam ir buscar outro quarterback.
Seguir em frente, não é?
Sim, mas também seguindo em frente, a culpa dos Colts perderem este jogo é do Frank Reich. Ponto final. E é só isso. Os Colts fizeram um grande jogo contra Josh Allen, que está num topo de forma, não está num topo de forma, está num topo de forma incrível. Top 3, mas depois também quem é que é este top 3 é um bocado interessante. Ainda tem que ver Mahomes e Rodgers.
Sim, mas imagina, eu acho que houve 3 grandes falhas no jogo. Primeiro é o play calling do Reich em determinados momentos. Segundo foi a execução do Rivers. E terceiro foi termos o Blankenship falhar um field goal, que é uma coisa que ele não fez de forma muito contínua ao longo da temporada. O que não falhou de todo foi a defesa, que fez um jogo excelente, e o que também não falhou foi Josh Allen, porque a equipa dos Bills, sem Josh Allen, não tinham ganho este jogo, de certeza absoluta. E por isso lá está, para mim a premissa é a mesma que eu te disse no início, acho que a melhor equipa no relvado não ganhou o jogo, foram os Colts, mas a melhor equipa ao longo da época foi aquela que seguiu em frente. E observar Josh Allen hoje em dia é das melhores coisas que temos na NFL. Ver o crescimento que ele teve é fascinante. E lá está. Acho que segue a melhor equipa em frente e pouco a dizer sobre isso.
Eu não. Eu tenho que tocar aqui num tópico, que é o tópico deste jogo, na parte final do jogo, que é a questão do fumble. Temos que falar do fumble.
Sim, a equipa de arbitragem... Aliás, as equipas de arbitragem este fim de semana, eu acho que deixaram muito a desejar. Não apenas só nesse jogo, mas também houve algumas decisões no jogo dos Saints e dos Bears, que também achei estranhas, ou com muito excesso de zelo. Mas neste jogo em particular, nessa situação do fumble, para mim foi gritante, porque é mais do que óbvio que aquela mão esquerda tinha tocado no jogador e a bola, quando ele dá o soco, a bola estava solta e a bola devia ter sido... aliás, quando a mão esquerda toca no jogador, ele não tem o joelho já no chão e por isso a bola estava solta, era fumble e a bola devia ter sido dos Bills. Se os Colts tivessem ganho, isto tinha-se tornado dramático.
Sim, tinha sido um problema para um fim de semana que não foi fácil para as equipas de arbitragem estarem... eles é que acabaram por agir mal, mas acabaram por estar muito, muito por cima de escrutínio, porque houve várias decisões erradas. Neste jogo, assim, tiveram várias difíceis, mas eu acho que agiram bem em todas, excepto nesta, que foi a mais gritante também delas todas. E depois, acho que se formos pelos outros jogos todos, houve pelo menos uma ou outra em que eles erraram também, de maneira que, para o fã comum, muitas vezes nos questionamos, ou primeiro, porque é que eles demoram tanto tempo a visualizar as coisas, quando é claro, e segundo, como é que depois de visualizarem tanto tempo, ainda conseguem errar? Foi um problema que houve, mas para a semana não vai haver, de certeza.
Sim, esperemos que não, esperemos que não. E olhem, falando em erros, vamos seguir para o segundo jogo, onde todos nós erramos, porque tínhamos dito que os Seahawks iam vencer os Rams, e montanha-russa de emoções em Seattle. John Wolford começou como quarterback da equipa dos Rams, saiu lesionado depois daquela pancada de Jamal Adams. Jared Goff entra, fez os mínimos olímpicos, também dentro das limitações que tinha, mas MVP deste jogo, a defesa dos Rams e o plano de jogo da equipa de Sean McVay.
Epá, estás-me aqui a dar aquela estocada. Eu que fui acérrimo defensor desta equipa dos Rams no último podcast, depois fraquejei à última da hora e cedi à tentação de acreditar que Russell Wilson ia fazer aquilo que não tinha feito nos últimos jogos. E era um bocado por aí que estava o meu gut feeling, que achava que a defesa dos Rams ia conseguir vencer o ataque de Russell Wilson, e depois fraquejei, como disse, mas foi isso que aconteceu no jogo. A defesa dos Rams tem uma velocidade e uma disciplina ao mesmo tempo que faz com que esta defesa seja muito difícil de bater, talvez contra uma linha ofensiva mais dominante o jogo vá ser complicado. Mas estes Rams, esta defesa, a equipa dos Rams é transportada por esta defesa, que é incrível, e o que eu acho mais incrível é a humildade também de Sean McVay, que consegue reconhecer isso e joga também com isso. Ou seja, ele, que é um treinador, uma mente ofensiva, tem a humildade de não querer salientar o seu ataque sabendo a defesa que tem, e isso é incrível para mim.
Sim, e eu acho que falámos disto, acho que fui eu e tu, André, depois na transmissão, já no domingo, quando fizemos um mini recap durante o jogo dos Titans e dos Ravens sobre este jogo, que eu falei que era muito interessante de ver a maneira como os Rams, quando foram ao Super Bowl, e mesmo talvez no ano passado, era uma equipa, aí está, ofensiva, e este ano estamos a falar dos Rams com uma defesa de Super Bowl, e com um ataque capaz, com ataque bom, mas a defesa é que é de Super Bowl. E acho que isso, primeiro, para mim é muito interessante, e segundo, eu não estava à espera que os Rams metessem 30 pontos no marcador. Por isso é que fui também Seahawks, porque os 20 dos Seahawks eu esperava, os 30 dos Rams eu não estava à espera. O Goff não comprometeu, que acho que era o que lhe era pedido naquele
Era o que tinha que fazer,
situação.
não é?
Tinha de fazer, não comprometeu.
Epá, e foi heroico também, já agora.
Sim. Eu não sei como é que ele estava a jogar, não percebo como é que é possível agarrar uma bola de futebol americano 2 semanas depois de ter sido operado ao polegar, não percebo como é que é possível. mas também do lado defensivo dos Seahawks, com o Goff na limitação que estava, deixar Cam Akers correr para 130 jardas, também me deixa um bocadinho surpreso
Pois,
numa defesa. Aí está que
mais o
estava.
trabalho das recepções, não é?
Claro.
Que Cam Akers fez também.
Sim,
Foi o jogador da noite. Foi o jogador
sim, sim. Sim,
da
mas
noite. Fez-me
imaginem,
confusão isso.
isto leva-me aqui a um tópico que surgiu aqui num grupo de Facebook, o NFL em PT, e já agora mando aqui um abraço a todos desse grupo. Eu sei que há muitas pessoas que também ouvem aqui o nosso podcast, em que o João Pinto disse uma coisa que eu fiquei a pensar nisto, e ainda não tenho aqui uma posição firmada. Será que Russell Wilson e Pete Carroll podem ser uma espécie de Mike McCarthy e Aaron Rodgers em Green Bay, no pós-Super Bowl, em que, imaginem, a relação continua, as vitórias continuam, vão aos playoffs, mas depois um, dois jogos e estão fora. Não conseguem voltar. Será que é a altura de começarmos a olhar para Seattle como uma equipa que deve começar a pensar numa nova liderança, numa nova estrutura, numa nova visão?
Nós também agora acho que foi noutra transmissão, acho que falámos disso, que fui eu e o Nuno, se não me engano, e que é difícil de chegar para os Seahawks e dizer que vamos substituir Pete Carroll. Pete Carroll tem um registro que muito pouca gente na história da NFL consegue ter. E é preciso coragem para fazer isso por parte dos Seahawks, acho que é preciso muita coragem. Eles que acabaram de renovar com o General Manager até ao draft de 27. Por isso não acredito que haja mudanças do Seahawks enquanto não houver uma clara descida ao nível de não irem aos playoffs. Eles ganharam a divisão. E a realidade é que na divisão que se vê talvez como a mais difícil da NFL, eles ganharam a divisão. E apesar de, aí está, a NFL e as equipas vivem de Super Bowls, não deixa de ser um feito incrível os Seahawks continuarem ano após ano a ganharem e ganharem bem. Por isso, duvido que Pete Carroll saia pelo menos nos próximos 2 anos.
Epá, tive que ir ver o registo de Pete Carroll. E o registo de Pete Carroll, desde 2012, que foi a época em que Russell Wilson entrou, vou começar a dizer de forma crescente até 2020. Foi 11-5, 13-3, 12-4, 10-6, 10-5-1, 9-7, 10-6, 11-5 e este ano 12-4. Pete Carroll despedido.
Mas repara numa
Não,
coisa, repara numa
fala de
coisa.
trazer um guru ofensivo. Isso é outra coisa.
Mas repara numa coisa. Disseste desde 2012, ou seja, estamos a falar de 8 épocas. Quantos Super Bowls é que isso deu?
Epá, não podes. Deu quantos? Deu
Deu
dois?
dois, duas presenças e um título.
E um título que deviam
Ganharam
ser
aos.
dois, mas por culpa dele
Pronto, pronto.
também.
É
Mas.
verdade, é verdade. Mas imagina, lá está. As expectativas são a mãe de todos os. Isto agora é de um palavrão, não posso dizer. E isto em inglês estou a melhor. Mas eu
Mas
acho que é um tópico interessante. E eu acho que Pete Carroll, no próximo ano, vai estar um bocadinho sobre escrutínio para fazer um deep playoff dive mesmo. Porque
olha,
tem equipa montada para isso.
sim, também acho. Fui ver aqui também e Mike McCarthy foi despedido em 2018, e em 2017 teve um registo 7-9, que foi a época em que Rodgers esteve lesionado. E na época a seguir, teve o registro de 6-9 e foi despedido a meio da época, creio eu, ou para o final da época. Portanto, não são registos, e são duas épocas, isto só por causa desta comparação. Eu acho que não há comparação, mas para meter um ponto final, acho que Pete Carroll não vai ser despedido.
Pronto, eu acho que isto é um tópico que se calhar até requer mais atenção e mais conversa, mas já agora é até algo que deixamos aqui para nos irem dizer no Twitter, na nossa hashtag NFL11, se acham que isto é uma situação comparável àquela que aconteceu entre McCarthy e Rodgers, ou se não tem nada a ver e são cenários e realidades completamente diferentes. Seguindo aqui em frente, os Bucks e a equipa de Washington, jogo de sábado, na madrugada de sábado para domingo. A equipa de Washington debateu-se bem melhor do que aquilo que esperávamos, no entanto, acabou por perder 31-23 E que tal este Heineken, esforço máximo, se calhar o melhor quarterback a ter em termos de esforço e de jogabilidade este fim de semana, mas a realidade é que estes Bucks, neste momento, e isto é a pergunta para também aqui ficarmos agarrados a ela, podem ser muito provavelmente o ataque mais explosivo na NFL.
Sim, eu acredito que possam ir por aí, mas 31-23 não é resultado para os Bucks. Não, uma equipa que ganha o Super Bowl, ou que está com o objetivo de ganhar o Super Bowl, ir a Washington contra aquela equipa que tem fragilidades de talento, e 31-23, que pelo resultado, ok, são 8 pontos, parece tranquilo, não foi. Aquilo nunca, eu nunca senti os Bucks muito, muito confortáveis no jogo, porque Taylor Heinicke aqui não deixou, ponto. Simplesmente houve um esforço que eu nem sei como é que se vai buscar, e conseguiu simplesmente meter mais de 300 jardas, um touchdown de corrida impressionante, e num ataque com pouco talento, e eu acho que é perigoso para os Bucks não haver uma mexida já nestes playoffs, na parte da defesa. Porque o Todd Bowles é bom coordenador, eu gosto do Todd Bowles como coordenador, mas há ali alguma coisa que está a falhar da parte dele. Talvez agora com o Devin White a voltar, principalmente, pode ser que melhore agora para este jogo com os Saints, mas se ele não melhora, o Sean Payton vai destruir por completo a defesa do Todd Bowles.
Sim, o Devin White é ali o playmaker daqueles dois linebackers. Um é claramente o líder em Lavonte David, e Devin White é o prodígio. Mas concordo com o Pedro. Aquilo que mais me surpreendeu foi a incapacidade de adaptar de Todd Bowles a um Heineken Super Saiyan, quer dizer, ninguém estava à espera e apareceu, e era um diabo que corria com a bola e que se conseguia esquivar com uma mobilidade fora do normal. Foi literalmente fixe.
Será que podia ser os Washington Devils? Não sei, estamos aqui só a especular nomes. Agora tu disseste era um diabo, porque é verdade, ele foi incrível. Ele não desistia, fez lançamentos incríveis. Mas eu acho que aquilo que o Pedro também disse é muito pertinente. Todd Bowles, cuidado, se ele for com um alinhamento como foi para este jogo contra os Saints, contra Sean Payton e Drew Brees, não vai correr muito bem.
Sim, por isso... os Bucks têm ali, desde que Vita Vea se lesionou, que tiveram que fazer ali uma alteração esquemática defensiva, que aquilo não é a mesma coisa. Vita Vea, defensive tackle, uma força da natureza, é difícil de substituir.
Sim, sim. Mas pronto, a equipa de Washington, não há muito mais a dizer, foi o que foi, fez o possível, mas tombou diante da melhor equipa, que mesmo assim ainda pode ser melhor. Agora, indo para domingo, onde tivemos mais 3 jogos e começámos às 18h05, com aquilo que para mim era o jogo que eu tinha com mais expectativa, achava que podia ser o jogo mais espetacular, ainda que não tenha sido, mas já lá iremos chegar certamente. Aquilo que eu vi neste jogo foi Lamar Jackson a conseguir mudar a narrativa finalmente, vencer um jogo depois de duas presenças em playoffs em que correu mal e devia ter corrido bem. Mas como é que vocês viram o jogo? O que é que acharam desta partida?
Sim, acho que é interessante que é mudar a narrativa dele e a mudar a narrativa do ataque, porque era um ataque que não pode ficar para trás mais do que uma posse de bola, que não sabe que vai sentir a pressão, que não vai conseguir dar a volta ao resultado, mesmo mentalmente questionava-se a capacidade de o fazer. E a realidade é que num primeiro quarto em que o Lamar não esteve bem, acaba 10-0 para Tennessee, e quando chegamos ao intervalo está 10-10. Portanto, houve uma junção de mentes ali e de uma mentalidade completamente diferente do ataque dos Ravens, que acho que pode ser muito benéfica e que torna esta equipa muito mais assustadora, porque é uma coisa pequena, apenas vir 10 pontos parece que é muito, mas para Lamar Jackson é inédito. Eu acho que esta equipa está perigosíssima, já para não falar que a defesa, A defesa merecia um podcast de uma hora só falarmos como é que eles conseguiram parar Derrick
Henry. É verdade.
Foi impressionante.
É verdade.
Parecia um menino. Derrick Henry parecia um menino.
É. E dizer isso... Tu não dizes isso durante a fase regular, porque senão
não digo, não.
Mas realmente é verdade. Eu fiquei completamente assoberbado com a maneira como eles... O plano de jogo de Martindale foi perfeito. Eles jogaram... Eu estive aqui a ver estatisticamente, sempre que o Derrick Henry correu com a bola, 73% das vezes eles tinham 8 homens na box. E outra coisa que ele fez muito, que eles fizeram muito bem, em particular o rookie Malik Harrison, foi, eles faziam o contacto com o Derrick Henry na line of scrimmage. Porque tu sabes que o Derrick Henry, quando vem contra ti, ele vai ganhar sempre 2-3 jardas. E o que eles faziam era o contacto na zona da line of scrimmage, que assim garantiam que no máximo ganhavam as 2-3 jardas e não as 5, 6 ou 7. Pá, e isso forçou ali os Titans a muitas situações de terceiro down e a serem um dos piores ataques estatisticamente em terceiro down neste fim de semana.
É mesmo isso. Derrick Henry foi completamente ineficaz de correr a bola. Mérito à defesa a 100%, muito agressiva para parar o jogo de corrida. Em termos ofensivos, epá, o Lamar Jackson, neste momento, joystick humano, não é? Torna-se mesmo complicado e não sei qual é que é a defesa que vai parar este joystick.
Sim, é muito difícil.
O primeiro touchdown que ele arranca de corrida, tu estás a comentar e eu estou de boca aberta porque eu não conseguia perceber fisicamente como é que ele tinha passado pelo meio. A velocidade que ele ganha para ir para a direita é de outro mundo. O Bayern parece que está em boa posição. De repente o Lamar decide acelerar um bocadinho. E aquilo é mesmo, é ridículo.
Essa falha na placagem do Bayern é o porquê dele ser magnífico. Porque, quer dizer, o Bayern está com o posicionamento perfeito, está com o ângulo perfeito, a placagem vai ser feita e ele dá uma aceleração e foge completamente do Bayern. É inacreditável Lamar Jackson neste momento.
Olha, e já agora outra estatística. Lamar Jackson, tendo vencido finalmente um jogo nos playoffs, junta-se ao Mahomes e ao Dan Marino como os únicos três jogadores que conseguiram, com menos de 24 anos, ganhar um jogo de playoffs, serem MVPs, e sendo MVPs também da sua temporada. Sendo que o Lamar Jackson tem uma coisa que os outros dois não têm, um Heisman. Por isso, nessa estatística, o menino
é o melhor. Lamar Jackson é o melhor.
Não, mas realmente foi bom vermos Lamar a mudar a narrativa. Os Titans foram a Cinderela dos playoffs do ano passado. Ficam por aqui. E já agora, e sei que o Nuno vai adorar esta questão, o que é que vocês acharam daquela situação depois da interceção do Marcus Peters, dos Ravens ter ido para cima do logo, que depois gerou aquela... situação final do jogo em que não houve ali cumprimentos e já aqui uma rivalidade e reparem bem, uma rivalidade doce, docinha.
Os Ravens com os Titans pode ser das melhores rivalidades que vamos ter nos próximos anos, porque a manter as mesmas mentalidades de jogo, estamos a falar de duas equipas que das primeiras palavras que nos vêm é fisicalidade e agressividade. E termos uma espécie de rivalidade entre estas duas equipas, acho que é excelente, porque
por
sempre
favor,
tens rivalidades
sim.
Extra divisão, é bom, e pode ser uma das melhores rivalidades dos próximos anos.
E no último podcast também tínhamos falado que são dois treinadores com o mesmo tipo de mentalidade, virados para o mesmo, players coach. Portanto, é giro.
Eu não sei se vocês viram aquela conversa do John Harbaugh com o Mike Vrabel, em que o John Harbaugh estava basicamente a dizer ao Rabel que, pois eles agora andam a dizer aí nos mídias que eu e tu, se andássemos à porrada para resolver isto, e o Mike Vrabel disse: pá, se isso me desse vantagem para ganhar o jogo, tudo bem. Eu disse: pá, mas eu não quero isso. Tu tens 6'5, que é 1,95m, o John Harbaugh tem tipo 1,80m. Aquilo era basicamente a mesma coisa que eu e o Pedro andarmos à porrada. Quer dizer, era.
Coitadinho de ti, pois.
Coitadinho do Pedro.
Eu ia dizer, antes de tu dizeres isso, eu ia dizer o John Harbaugh, coitado, não é? E tu dizes que é a comparação com o Pedro.
Sim, o Pedro era o John Harbaugh, claramente.
Como é lógico.
O Pedro tem 1,60m, o que é? Quer dizer, É uma diferença abismal, não é? Coitado, Pedro, não fiques assim.
1,72m, está bem?
72, desculpa. Mas pronto, olha, foi um bom jogo. Não viveu ao espetáculo que eu estaria à espera, mas foi um bom jogo. E o jogo que seguiu, foi para mim talvez o jogo mais fraco deste fim de semana. A vitória dos Saints 21-9 contra os Bears. E aqui há algumas questões para serem respondidas. Nomeadamente, há dois tópicos interessantes. Nos Bears, o que é que eles vão fazer? Porque este 21-9, na realidade, é 21-3. Eles marcaram o touchdown com o relógio a escoar, com aquela, já agora, grande touchdown do Jimmy Graham com uma mão
Grande recepção.
a correr para o balneário logo a seguir.
Grande da voz.
Ganda voz, mas é que por acaso foi
Foi mesmo. Pegou
mesmo.
na bola e foi para o balneário.
Foi mesmo,
Grande
foi mesmo.
voz.
Mas as questões aqui a serem respondidas é: Matt Nagy, Trubisky, Ryan Pace ficam ou vão?
Ui.
Isso tem de ser uma questão rápida, tem de ser respondido rápido por parte dos Bears, porque se é para alterar, tem de ser o mais cedo possível. Se é para alterar, tem de ser o mais cedo possível. Não faz
E o que
sentido
é que
estar.
vocês. Mas vocês acham que faz sentido desmontar basicamente as operações todas dos últimos 3 anos?
A mim
3, 4
custa
anos?
por causa da defesa, porque a defesa tem muito talento, mas acho que era preciso novos ares
E não chega
para a
um
equipa de
coordenador
Chicago.
ofensivo novo? Ou um quarterback novo?
Pois a questão é por onde é que tu desmontas, se desmontas as peças todas, ou que peça é que tu vais desmontar? A questão é essa.
Está, a
Porque.
minha questão passa por não tem quarterback para a próxima época. Trubisky não é, Foles não é. Quem vier a seguir, não sei quem é que
Eu
vem a
acho que
seguir.
Trubisky vai ser já agora. Acho que Trubisky vai ser um dos quarterbacks dos Bears na próxima época.
Eu
Talvez
estava a dizer,
um contrato pequeno.
sim, eu estava a dizer mais numa opção viável, como quarterback, que eles possam sentir confortáveis a ter como quarterback. E não sei. Depois se Matt Nagy fica, se vai manter a questão de ser o Bill Laber a dar as calls e ele fica mais na questão de head coach. Portanto, há demasiadas questões com este coaching staff que não me agrada.
Já agora, os Bears que se estão a preparar para perder a melhor arma ofensiva que têm, no Allen Robinson, que quando lhe perguntaram se havia hipótese, há sempre hipótese por causa do franchise tag, mas se havia hipótese de ficar lá, ele respondeu que acha que já tinham tido hipótese nos últimos 365 dias. Portanto.
Mas olha, sabes o que é que o Allen Robinson tem na cara? Tem escrito Green Bay Packers.
Epá, pois está.
Por acaso, é que juro-te que eu acho que ele tem mesmo escrito na cara Green Bay Packers para fazer um combo com o Davante Adams para a próxima temporada. Não
Isso
sei
era
porquê.
perigosíssimo. Isso era perigosíssimo para o resto das
E
equipas, né?
os Packers têm cap para isso e era uma coisa que lhes ia dar uma leverage na próxima temporada incrível. Mas pronto, olha, isso realmente eu acho que é um tópico aqui que vamos ter que acompanhar nos próximos tempos. Eu acho que o Pedro disse é verdade, a agir tem que ser já. Eu não acho que eles vão desmontar os três, mas eu acho que um dos três vai cair. E eu, para bem das duas partes, eu acho que devia ser o Trubisky. Eu acho que o Nagy, por um lado, devia continuar, devia ter mais uma oportunidade, devia poder escolher ele o quarterback, e acho que o Trubisky merece outra realidade. Para o bem dele. E para o bem também da equipa de Chicago, porque
Trubisky tem lugar na NFL. Eu não sei se é titular de alguma equipa, mas tem lugar na NFL.
O outro tópico ainda deste jogo que eu gostava só de falar era sobre a questão da utilização de Drew Brees e de Taysom Hill. Como é que vocês viram? Acham que foi na dose certa? Acham que houve exageros? Ou acham que é assim que tem que ser?
Eu acho que é difícil discordar de Sean Payton. Vamos lá ver se Sean Payton é uma das mentes mais brilhantes que há na NFL. Mas acho que podia ter dado mais a Drew Brees, acho eu. Acho que Drew Brees precisava de se sentir muito confiante, porque está, este jogo estava ganho, mas acho que o Brees precisava de um bocadinho mais, talvez chegar até às 300 e qualquer coisa jardas, 3, 4 touchdowns, que era para ganhar uma grande motivação. Para o resto dos playoffs.
No entanto, esticou um bocadinho o jogo pela primeira vez no campeonato, por assim dizer, desde o início de todos os jogos. Conseguiu atacar um bocadinho mais em profundidade, a defesa estava um bocado soft. Este jogo foi completamente controlado pelos Saints, tanto em termos defensivos como ofensivos. Portanto, é esta a história do jogo, acho eu.
Também acho que sim, também acho que sim. Último jogo deste domingo, e este sim, a bomba do fim de semana, surpresa da jornada. Não esperava uma entrada daquelas e não esperava de todo uma vitória da equipa de Cleveland. 48-37, a terminar uma seca de vitórias nos, aliás, de derrotas nos playoffs, que dura há mais tempo do que o tempo que o Pedro Fernandes tem neste planeta. Desde 1994 não ganharem um jogo de playoffs. E o que é que podemos aqui ressalvar nesta partida?
Browns muito bem a aproveitar tudo o que era erro por parte dos Steelers, e isto de uma maneira muito, muito geral. Muito bem os Browns. Steelers vem aí uma reformulação ofensiva que terá de ser feita. Falando mesmo do jogo, os Browns jogaram muito bem, mas meteram-se a jeito, a meu ver, com uma linha ofensiva impressionante. Sem Bitonio, questionávamos o que é que irá acontecer. O Baker podia muito bem ter passado o jogo todo sem um arranhão na camisola, porque aquilo foi impressionante.
Sim, qual é que era o recorde? Qual é que era o recorde dos Steelers de
Era
sexo?
73 jogos.
73 jogos ficaram pela
Foi quebrado.
primeira vez, portanto, isso revela o trabalho da linha ofensiva.
Contra um left guard no Michael Dunn, que não jogou nada mal, saiu, entrou o
O Blake,
Blake Hazen,
que o Baker conheceu antes do jogo,
o
no
Stefanski
balneário.
não sabe quem é. O Stefanski não conheceu ainda, cara a cara, o jogador que acabou a left guard.
Não, o ridículo é, o Stefanski não o conhece e o Baker conheceu antes do jogo.
Antes do jogo, pá,
Opa, isso para
Covid,
mim
isso
é
é
das
coisa
situações
de
mais
Covid.
insólitas e incríveis de. Eu acho que desta temporada e se não dos últimos anos na NFL. Todo o
Sim.
contexto, toda a situação é incrível. É mesmo.
E não era suposto os Browns terem ganho este jogo,
Não,
e
de
eu
todo.
acho que deviam era ter posto mais Nick Chubb e Kareem Hunt. A defesa dos Steelers estava a puxar muita gente para a boxe, mas eles correram bem a bola, estavam a correr muito bem a bola. Acho que faltou Kareem Hunt e Nick Chubb. Demasiada bola em Baker Mayfield, podia ter corrido mal.
Olha, e já agora, esta aqui é para o Nuno.
Ui.
O Stefan, eu estou a dizer isto porque tu andaste aqui muito tempo a dizer isto. O
Sim.
Stefanski, depois desta semana, pode ter perdido o prémio de treinador do ano. A equipa ganhou sem ele, por isso não é dele.
É exatamente isso. O
Não, estou.
Stefanski perde o crédito todo porque a equipa ganha sem ele lá estar.
É o
É
treinador
isso
do
mesmo.
sofá, é o head coach do sofá.
É
Não, mas
isso
é
mesmo.
incrível e temos que lhe dar o devido crédito porque esta equipa é muito por obra e planeamento dele.
A cultura mudou completamente. Vê-se um Baker Mayfield com confiança. O Jarvis Landry, o jogão que o Jarvis Landry faz, a capacidade, aquilo que ele dá aos Browns, em termos como bloqueador, é incrível. Os americanos dizem muito set the tone, não é? É um jogador que quando entra, impacta e percebe-se o estilo de jogo que os Browns querem jogar. Portanto, é absolutamente incrível. Lá está, este jogo, dentro das nossas apostas, a nossa lista de apostas, fomos todos Steelers, mas eu acho que também acabámos por ser todos um bocado influenciados. Epá, não sei bem porquê, por os Steelers serem os Steelers e terem começado 11-0 a temporada,
E
porque os
eu
Browns
digo que
são a melhor equipa,
sim, sim.
foram a melhor equipa nas últimas 6 jornadas, 6, 7 jornadas, e pronto, e mesmo assim fomos Steelers.
Mas sabes, eu fui Steelers por duas razões. A primeira foi a narrativa em volta dos Browns, de que não ganham nos playoffs e tudo mais. E a segunda foi porque, ao ver o jogo entre os Steelers e os Browns, eu só olhei para os jogadores que os Steelers não tinham em campo. E eu não olhei para os jogadores que os Browns também não tinham em campo. E apesar deles terem tido algumas ausências também esta semana, tiveram alguns regressos, pá, e jogaram muito bem. E sem dúvida o que disseste é verdade. Eles são a melhor equipa e foram a melhor equipa das últimas 6, 7 semanas da temporada.
E o Pedro começou esta parte a dizer que os Steelers iam ter uma reformulação ofensiva grande. Ben Roethlisberger tem um prejuízo em termos de teto salarial para a equipa de 41 milhões na próxima época. Juju Smith-Schuster é free agent, vai para o mercado livre, e para mim, e também foi por isso que voltei aqui, a questão do Juju Smith-Schuster deu uma volta à cabeça, as afirmações que ele fez e a forma como isso entrou de uma forma quase provocadora na equipa dos Browns e como deu um ímpeto positivo à equipa dos Browns por causa dessa narrativa. E o Juju não vai ser Steeler no próximo ano. Certeza.
Também não acho. Aliás, eu acho que o Juju não é o tipo de jogador que eu gostava de ter na minha equipa.
Não, não acho é dançar naquele no quarto-quarto.
Estava uma coça dos same old Browns e mete-se a fazer aquela dança antes de ir
para a liga do TikTok. Acho que pode ir para a liga do TikTok porque, pá, lá está. Eu não quero estar a rotular um jogador por uma ação ou por várias ações consecutivas.
Ele veio dizer agora no final, quando lhe perguntaram, ele disse assim, eu não retiro nada do que disse, a questão foi que eles entraram e jogaram melhor que nós dentro do campo.
Mas há uma outra coisa, Pedro. É verdade, ele disse isso, e eu espero que ele aprenda com esta lição e com isto que aconteceu esta época. Mas a mim preocupa-me é que... eu não sei se vocês recordam disto, quando o João Moutinho saiu do Sporting e foi para o Porto, e houve aquela conversa toda das maçãs podres e como isso às vezes acaba por portelar e estragar um balneário. O Chase Claypool, depois do jogo, também já veio com declarações a dizer: ah, ok, eles ganharam, bom para eles, mas para a semana vão ser encavados pelos Chiefs. Ou seja, isto a mim preocupa-me é que o problema já não esteja só no Juju, já seja uma coisa que está a ser ali disseminada dentro do próprio balneário. E aí... é Mike Tomlin, tem que meter o dedo, tem que meter o dedo e tem que dizer.
Grupo de receivers muito novo. É muito novo e Mike Tomlin acho que não está habituado a esta geração.
É isso.
É uma geração muito diferente. Estou falando de geração, eles são capazes de ter a minha idade ou mais novos que eu. Mas é uma geração muito diferente que entra para a NFL. E eu acho que, por exemplo, o Deontay Johnson está no segundo ano, mas nós nunca ouvimos o Deontay Johnson falar de maneira e fazer este tipo de coisas. E eu acho que isto é muito mais o estilo dos Steelers, que é um jogador que faz o seu trabalho e que não é espalhafatoso. E entre o Claypool e o Juju são, não sei se num balneário os Steelers têm espaço para os dois, e acho que não vão ter, porque o Juju também se vai embora.
Olha lá, imagina o Ainsworth naquele balneário. Chegava ao pé do Juju Smith, dava-lhe um estaladão e dava um estaladão no Chase Claypool e acabava-se a conversa. Eles têm que...
era mesmo.
Tem que ir buscar alguém para meter sentido naquilo, porque senão as coisas não vão ser fáceis. Mas sim, essa é outra storyline para estas próximas semanas depois da época de terminar. Big Ben fica ou vai, reforma-se, muitas questões também aqui em torno destes Steelers, e vai ser uma equipa interessante de acompanhar a sua off-season. E bem, meus amigos, já analisámos aqui os jogos, agora vamos entrar para aquilo que realmente interessa, que é o próximo fim de semana, dois jogos, dois sábado, dois domingo, e vamos começar por falar aqui do primeiro duelo, os Packers a receberem os Rams, num jogo que vai colocar frente a frente o melhor ataque e a melhor defesa, estatisticamente falando, da NFL. E a minha questão é: quem é que vai vencer e porquê?
Ui, vou deixar isso para o Pedro, preciso de tempo para pensar, Pedro.
Aqui, Nuno, a questão é dizeres, o meu Ou por onde eu vou inicialmente é isto, que é para depois poder mudar até ao dia do jogo.
Estás a ver o que é que o Pedro está a fazer? O Pedro quer que um de nós fale primeiro para depois copiar. É o que ele faz sempre.
Então eu falo. Sempre. Eu começo. Epá, eu vou Packers. Acho que vou confiar em Aaron Rodgers em casa. E vou confiar na defesa dos Packers contra
tua cara de dizeres isso.
Pá, não sei bem, é porque não, este ataque dos Rams não me convence, Félix, mesmo contra a defesa dos Packers.
Félix, eu vou Rams, está bem?
Tu vais Rams?
Vou.
Uau, estou surpreendido.
Davante Adams contra o Jalen Ramsey faz menos de 20 jardas.
Primeiro, olha, sabes uma coisa? Ei. Ainda bem que vais Lone Wolf, porque significa que eu vou ganhar de certeza.
Mas acho que já ias ganhar.
Ele não vai Lone Wolf.
Tu vais com os Rams também?
Não, estou a brincar, ele vai Lone Wolf. Parece só para causar aqui algum. Não, eu vou Packers. Mas atenção,
um aperto.
Eu vou Packers, mas quero dizer aqui uma coisa. Este é o pior matchup que os Packers podiam ter nos playoffs. De longe.
Não há David Bakhtiari.
Não há David Bakhtiari. O Jalen Ramsey vai limitar o Davante Adams. Não vai ser a menos de 20 jardas, mas vai limitá-lo. A defesa dos Packers vai ter um duro desafio de parar o jogo de corrida dos Rams. E agora vem aqui a minha punchline. Novamente. Eu, muito sinceramente, vimos pouco do menino. Mas eu não vejo uma diferença tão grande entre o Wolford e o Goff. Neste momento, da maneira que estão, e o Wolf torna a equipa. O Wolford, qual o Wolf? O Wolford torna a equipa mais multidimensional. Ainda não está confirmado. Eu estive a ver uma declaração do Sean McVay em que ele diz que não se quer comprometer com nenhum dos quarterbacks nesta fase.
Já agora, acho isso também muito inteligente.
Muito,
parte do...
muito. Claro. Jogos mentais. Mas eu acho que no final do dia, quando tu tens no relvado. O Aaron Rodgers é isto. É o Aaron Rodgers. Neste momento, nesta fase, com o mojo todo que aquela equipa tem.
Com descanso, com tempo de ver filme.
Em Lambeau Fields.
Epá, está tudo
jogo,
montado.
Com o jogo
mais me vai dar gozo para a semana estarmos aqui a falar outra vez.
Sim, das 20 jardas do Davante Adams.
Contra o Jalen Ramsey, não é no total, é contra o Jalen Ramsey, porque ele vai para a slot e o Jalen Ramsey é capaz de não ir. Mas, atenção, no 1 para 1...
Ah, então espera lá, então ok, está bem.
Quem é que vai comentar esse show comigo?
Sou eu.
És tu? Aí, vamos nos estar a... Eu vou estar com um papel a tirar notas disso.
E tira.
Não, mas é capaz de ser o duelo que eu mais quero ver. É o Jalen Ramsey com o Davante Adams, claramente. Mas olha, dentro daquilo que tu disseste, de ser o matchup menos favorável que estes Packers podem apanhar, eu sei que estavas a falar entre os Rams e os Buccaneers. Mas se pudessem jogar contra os Saints, eu acho os Saints mais perigosos.
Contra a equipa de Green Bay?
Sim.
Não acho. Acho que o matchup é mesmo o pior. Porque imagina, tens o jogo de corrida dos Rams é o antagonista da defesa dos Packers. E a defesa dos Packers com um front seven muito agressivo foi exatamente o que causou problemas a Green Bay na fase regular, nos jogos que perderam. Por isso...
Pá. Mas estes Saints são muito perigosos.
Os Saints são muito fortes. Não, é porque depois pensas assim: é pá, o Jalen Ramsey tem um ganda peso nos Rams, mas tens o Marshawn Lattimore, que já lá vamos falar, não é do mesmo gabarito, mas é um corner top 8 na NFL. Pronto, também vai ter sua dose.
Pronto, este, para mim, volto a dizer, acho que é o pior matchup que os Packers podiam querer, mas o fator casa também acho que vai pesar.
É muito bom.
E acho que vai ser um grande início para este fim de semana de jogos que vamos ter.
Não posso esperar.
Continuando aqui para o segundo...
Queres-me lembrar o Bart Scott? I can't wait! I can't wait!
Feel great, can't wait. É isso. Mas pronto, olha aí. Continuando aqui, à 1:15 na madrugada de sábado para domingo, temos o segundo jogo, Bills e Ravens. E agora, reparem bem nisto, que eu fui pesquisar, eu fui ver.
Esta vai sair de trivela.
Esta vai ser à quaresma. É o terceiro jogo em que se encontram Josh Allen e Lamar Jackson. 2018 foi o primeiro. Foi o primeiro jogo na história. Aliás, na história não. Foi o primeiro jogo na carreira do Josh Allen na NFL. Levaram 47-3 dos Ravens. Na altura, o quarterback era o Joe Flacco, não era o Lamar Jackson ainda. Ainda que o Lamar Jackson tenha tido uns snaps, porque foi um cabaz dado ali logo no início de setembro de 2018. Depois, 2019, segundo jogo entre os dois, 24-17 para os Ravens. 3 touchdowns de passe de Lamar, 1 touchdown do Josh Allen. Meus amigos, vocês viam o Dragon Ball?
Sim.
Correto.
Reparem nisto. Lembram-se do Cell?
Claro.
Claro.
O Cell teve 3 transformações.
Aí, a primeira vez... Já vai para o GT. Isso já vai
não,
para o GT.
Não. O Cell teve 3 transformações, que era quando comia os androides. Eu não sei... O Josh Allen não anda a comer androides, acho eu. Mas anda a treinar bem. Anda a treinar que nem um androide.
Que nem um androide.
É o terceiro encontro. Vai ser a última... O topo de forma deste Josh Allen, que barra o Cell. Mas do outro lado está o Lamar Jackson, que é uma espécie de Son Gohan, que é meio humano, meio super guerreiro. Meus amigos, quem é que ganha isto? É o Son Gohan ou é o Cell?
Eu vou contra o Dragon Ball e digo que é o Cell. É o Josh Allen.
Porque a piada disto é que vocês os dois têm uma opinião contrária, que eu sei. Ok.
Porque sim, eu vou já dizer, eu estou com o Son Gohan, eu estou com o Lamar Jackson.
Pois estás. Então tu publicaste isso no Twitter.
Só fiz esta analogia porque o Son Gohan ganhou a ação na série. Porque dá jeito, o Son Gohan ganhou e agora pode escolher os Ravens. Mas pronto, continua, vá.
Vá, eu sei que o Nuno vai estar contigo nesta, eu sei.
Epá, há um problema que é que eu não gostei daquilo que vi dos Bills.
Da defesa.
Eu ia dizer, e o ataque? O ataque, se tirarmos Josh Allen da equação, não é? Mas eu não me querendo comprometer, vou Ravens.
Au!
Estou surpreendido. Ai, o Pedro está com dois Lone Wolves. Ai, este fim de semana vai ser bom. Não, mas olhem, agora a falar mais a sério, eu acho que vai ser um jogo mesmo de detalhes, ok? Eu acho que os Ravens são um matchup muito duro para os Bills do ponto de vista defensivo, mas se jogarem só homem a homem com o Humphrey e com o Peterson, se não meterem ali algumas coisinhas diferentes, podem se verem apuros, porque eles vão falhar, em algum momento eles vão falhar. E acho que o Lamar Jackson tem que ter um jogo perfeito e vai ter que usar o braço. E também vai ter que deixar o Matt Milano com outro tornozelo no relvado, como fez no último jogo.
E essa foi épica.
Essa aí, eu tenho que publicar essa na NFL 11, porque essa aí foi incrível.
Foi muito boa.
Se eu de cabeça para este jogo, eu quase que vejo os Ravens como favoritos, se para te dizer a verdade.
Por acaso não sei como é que abriu o jogo em termos de favoritos.
Porque estamos a falar de um ataque dos Ravens que corre muito bem a bola, que é uma fragilidade dos... vai ser uma fragilidade dos Bills aguentar com este power football. Acredito eu que será uma fragilidade dos Bills levar com este power football dos Ravens. E por outro lado, a defesa dos Ravens é muito boa.
Olha, desculpa.
Veremos que é um problema.
Tens razão no que estás a dizer, mas os Bills abriram como favoritos. Ok? Os Bills são favoritos para ganhar o jogo.
E eu acho que isso seja normal.
Eles são favoritos por ganhar o jogo por 3 pontos. Mas imagina, é um jogo equilibrado, não é como a semana passada os Bears, que tinham uma diferença pontual de 11 pontos no favoritismo à vitória. Mas imagina, eu acho que o grande problema dos Ravens vai ser mesmo o ataque. Se comete erros, se comete turnovers, vai correr mal. Por isso... Esse para mim vai ser aqui é o grande buzilis deste jogo, é aquilo que pode ser o grande diferenciador.
Sim, e aí está, e vai ao mesmo do que era os Ravens com os Titans, não se pode dizer mesmo que haja um upset, não é? São as duas
Sim.
equipas com o matchup e tudo mais ou menos ao mesmo nível.
E tens outra coisa, público. O público em
O
Buffalo
público.
também
Uma
fez.
barulheira.
Ah, pá, eram
Uma barulheira.
6.700 que pareciam uns
Aquilo
24
ao
mil.
vivo
Fogo,
era
é uma coisa.
impressionante.
Cada um deles vale por quatro. É, foi incrível. E não falo daquele adepto que nós vimos a fotografia, que realmente esse era, esse valia por
Esse
quatro.
era o vosso final.
Esse era o vosso final, sim. Mas pronto, olha aí. Depois do domingo vamos continuar o espetáculo. Às 25 temos os Browns a irem à casa dos Chiefs. E a minha questão agora é: estes Browns estão fora de pé perante estes Chiefs? Ou podem fazer aqui uma surpresa?
Epá, então começo eu, e neste momento eu estou Browns.
Como?
Estou Browns.
Oi?
Acho que os Browns.
Acho que fiquei sem, a minha conexão caiu.
Acho que os Browns, deixa-me só dizer isto. Epá, já que estou
Pois.
naquela de
Bora, bora, bora.
loucura, não é?
Ó Pedro, por favor, vai Browns, por favor.
Deixa eu falar, deixa eu falar. não, vou Browns. Acho que é a receita para jogar contra Patrick Mahomes. É correr a bola, controlar o relógio. Kareem Hunt tem algo a provar e tem uma palavra a dizer a esta equipa dos Chiefs, que o dispensou, com motivos para o dispensar na realidade,
Sim,
mas
sim, 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 sim.
que o dispensou.
Mas fica
Mas
sempre com. Ficas ali com um
é um
chip on the
bad blood,
shoulder, não é? Sim.
tem algo a provar. Stefanski quer provar que quer mesmo ganhar o prémio de Coach of the Year, que é mesmo necessário lá. Não, mas acho que acredito que a defesa dos Browns, que é aqui o grande problema, ok? A defesa dos Browns. Eu acredito que a defesa dos Browns se consiga ajustar da maneira que puder. Há alguns lances do Patrick Mahomes e que talvez um turnover, uma interception, um fumble, Myles Garrett a ter um jogo épico. Estou Browns neste momento. Gosto do ímpeto com que a equipa está. É uma equipa. A equipa está a equipa. Agora, do outro lado, tens Andy Reid. Eu não tenho aqui presente qual é que é a estatística de Andy Reid depois de uma bye week,
Eu sei os
mas
pontos, eu sei os pontos, por acaso vi isso.
sabes os pontos como assim?
Ele depois de uma bye week nunca mete menos do que 31 pontos.
Os Browns acabaram de meter 48 aos
Pois, a
Steelers,
questão é essa.
ok? Pronto.
Não é essa.
A minha questão é. Os Browns, isso e o ímpeto, acho que é muito bom contra uma equipa dos Chiefs que está praticamente como um todo sem jogar há 2 semanas, porque perderam na última semana com os Chargers e tiveram descanso. E não sei até que ponto é que isso, já falámos, pode ser mau ou bom. Eu acredito mais no bom pela gestão que têm de Andy Reid, mas os Browns precisam de meter muitos pontos para conseguir ganhar aos Chiefs. São meninos para meter facilmente 35 pontos. E por muito que o jogo em corrida controle o tempo, eu não me admirava se estes Chiefs com 25 minutos de posse de bola consigam ganhar o jogo.
Não é essa a minha narrativa. A minha narrativa não é que o Mahomes consegue meter 35 pontos. Assim os Browns perdem. A minha narrativa é que a defesa dos Browns consegue reter ali um bocadinho do Patrick Mahomes, conter um bocado do Patrick Mahomes, e que os Browns, através do jogo de corrida, conseguem controlar o relógio e pontuar. Ou seja, acredito num jogo tipo 28-25, qualquer coisa assim. E já fui ver, entretanto, o Andy Reid, depois de uma bye week, está 18-3. Portanto,
Yeah, eu
pesado,
também estava a
pesado.
ver aqui 18-13.
25 pontos
Espera
era
aí,
muito pouco para Patrick Mahomes.
espera aí.
Era
Mas
muito
reparem
pouco.
numa coisa, espera aí. 18-3, 18-3 na fase regular.
Ok.
Nos playoffs está 5-2, que não deixa de ser um grande registro,
Sim,
mesmo assim.
é
E
incrível.
atenção, 25 pontos na fase regular, atenção, na fase regular, ele teve 3 jogos em que meteu menos do que 25 pontos. Foi contra os Chargers, que é uma equipa que eles têm sempre dificuldade, foi contra os Broncos e foi contra a equipa de Atlanta, na penúltima jornada. Ah, e aliás, também foi na última jornada, mas eu estou a escolher esse jogo porque não houve Mahomes no relvado. Por isso, tirando isso, eles metem sempre mais de 25 pontos, de 25 pontos no placar.
Sim, se os Browns forem jogar Tampa 2, como jogaram neste último jogo...
Não vai dar.
Passa aos 40 dar. Pontos Patrick Mahomes. Sim, mas imagina, vou querer acreditar na minha narrativa.
Eu acho que fazes bem acreditar naquilo que acreditas. Cada um escolhe aquilo em que quer acreditar. Mas imagina... É possível? É, porque ofensivamente os Browns vão correr a bola e têm as ferramentas para castigar estes Chiefs. Mas defensivamente é onde eu acho que está o problema. Porque imagina, mesmo contra os Steelers, eles meteram 48 pontos e levaram 37. Eles tiveram 4 interceções ao Big Ben. Eles tiveram aquele erro do Pouncey com o snap. Eles vão precisar de erros do género ou de turnovers para conseguirem... ir em cara na cara a estes Chiefs, percebes?
Acho que os Browns jogaram duas vezes contra os Steelers, aprenderam e depois entraram bem nos playoffs e jogaram uma terceira vez, aprenderam, ok? E agora vão para a frente e vão aprender com aquilo. Stefanski estava no sofá de sua casa, tranquilamente, a ouvir os analistas e a ver o seu jogo. Não é? Não. Há uma história engraçada, por acaso, que o Stefanski estava em casa devia estar no escritório ou devia estar na sala, qualquer coisa assim, e os filhos do Stefanski e as crianças estavam no andar de cima também a ver o jogo. E ele soube logo no início que ia haver qualquer coisa, porque havia um delay de cerca de 40 segundos entre televisões e os miúdos fizeram imenso barulho. Portanto, yeah. É uma história engraçada. Mas acredito que o Stefanski vá aprender com esta gestão de relógio mal feita contra os Steelers e que vá melhorar já no próximo jogo contra os Chiefs.
Sim, uma das coisas, eu mandei aquele artigo no nosso grupo que nós temos, aquele artigo do Moneyball, que os Browns Sim. estão a fazer algo baseado um pouco naquilo que foi feito numa equipa de beisebol nos anos 80, que é basicamente utilizarem muito os analytics para tomada de decisões e aquilo que têm que fazer no relvado. E lá está a compensar. Por isso, eu não descarto este jogo como uma potencial vitória dos Browns. Não acho que estávamos a dizer aqui, eu estava até a cair em cima, mas não acho que seja assim tão descabido. Mas estou com os Chiefs, não tenho coragem de ir contra o Patrick Mahomes e o Andy Reid em casa, depois de um bye, nos playoffs.
Pá, e vão ter adeptos em Arrowhead ou não?
Por acaso não sei. Tenho que ir confirmar isso. Tenho que ir confirmar.
André, devias abrir a rúbrica Dica da Semana. Vão ver o Moneyball. É filme também. Também está em filme.
É um bom filme.
O Brad Pitt. Bom filme.
É um bom filme. É um bom filme.
Dica da Semana por André Amorim.
Por André Amorim / Nuno Félix.
Tu puxaste o Moneyball. Foste tu que puxaste o Moneyball.
Mas pronto, olha aí. Último jogo da semana dos Divisionals. E o melhor fica para o fim. Duas lendas, Brady e Breeze, provavelmente o jogo da jornada, e este aqui é duro, é muito duro, mas quem é que vocês acham que vai vencer?
Queres copiar ou queres dizer primeiro?
Vai tu primeiro. Vai
ter primeiro. Eu digo Saints.
Dizes Saints. Eu ainda não sei também, mas...
Eu também ainda não sei.
Sim, pela storyline... dizer, mas muda muita coisa até domingo às 11 da noite.
Pela storyline...
Sim, atenção, desculpa Nuno, só uma coisa, é verdade. Nós estamos a fazer isto terça-feira e há coisas que influenciam às vezes... Terça-feira, dia 12 de janeiro, e isto há coisas que às vezes aqui influenciam as nossas tomadas de decisão. Eu, por exemplo, nos jogos que nós estivemos a falar destes três, eu estou mais do que in nos Packers, nos Ravens e nos Chiefs. Neste, estou muito na dúvida, mesmo, mas estou inclinado para os Bucks.
Eu estou na storyline dos Bucks, apesar de haver um histórico muito positivo para Drew Brees contra Tom Brady. São 5 vitórias e duas derrotas para Drew Brees, e uma diferença gigantesca no rácio de touchdowns e interseções. Drew Brees tem 18 touchdowns e uma interseção, e Tom Brady tem 8 touchdowns e 11 interseções. Portanto, um registro muito diferente.
Olha, só porque foste buscar estatísticas e porque estamos nesta sequência do Moneyball, os Bucks perderam os últimos 5 contra os Saints. Nos últimos 20, perderam 15. Ou seja, estatisticamente quer dizer que a cada 4 jogos eles vencem 1. E este é o terceiro jogo que eles têm da temporada, com uma sequência, obviamente, negativa de 5, não vencem desde 2018. E acabaram de vir de um cabaz distribuído no dia 8 de novembro de 38 pontos e apenas 3 marcados. Está tudo a favor dos Saints. Está tudo a favor dos Saints. Mas não sei porquê. A minha questão é, a minha meditação esta semana vai ser: sou eu que quero que os Bucks vençam por causa da narrativa toda de Tom Brady e tudo mais? Claro. E porque claro, quero um Tom Brady contra um potencial Aaron Rodgers no final de conferência? E estou com isto a desvalorizar o bom trabalho dos Saints, ou o que é que se passa aqui? Por isso eu tenho que analisar ainda mais este jogo, isso, mas neste momento eu diria Bucks.
Isso acaba por ser um bocado aquilo que eu sinto relativamente aos Browns Chiefs. Acho que vou cair um bocado mais para os Chiefs no final, mas quero muito que os Browns ganhem e acho que esta narrativa é possível de acontecer. Nestes Buccaneers Saints é a mesma coisa. Eu olho para as duas equipas e acho mesmo que os Saints têm vantagem. Acho que os Buccaneers têm talvez um bocadinho mais de vantagem ofensivamente. Entre os dois ataques, gosto mais do ataque dos Buccaneers neste momento, mas entre as duas defesas, a diferença é muito grande para o lado dos Saints. Há uma diferença de qualidade muito grande, sendo que estes Buccaneers são indestrutíveis contra a corrida.
Sim, e outra coisa...
A minha questão, desculpa só de interromper, força. A minha questão é essa, é o Sean Payton... Se o Tyler Henneke conseguiu, é verdade que a dinâmica é outra e há a Devin White, mas o Tyler Henneke meteu 23 pontos. O Sean Payton, uma estrela ofensivamente no que toca ao play calling e que toca a coordenadores ofensivos, eu acho que vai ter aqui um papel enorme. Do outro lado, só dizer que estou muito entusiasmado de ver Marshon Lattimore contra Mike Evans outra vez. Devia ser um espetáculo semanal. E por outro lado, o Chauncey Gardner-Johnson já fez com que 3 jogadores lhe dessem murros nesta temporada.
Dois deles dos Bears, não é?
E foi o Michael Thomas, o próprio colega. Eu não tenho dúvidas nenhumas, quase, que ele vai andar o jogo todo a picar o Antonio Brown. Mas a picar o Antonio Brown o tempo todo. O tempo todo.
Yeah, mas olha, há aqui outra coisa que é, e já falámos disso também durante as emissões, que é a dificuldade em vencer a mesma equipa 3 vezes na mesma temporada. Desde 1970, desde que há a NFL, o merge para a NFL, houve 21 situações idênticas em que isto aconteceu, em que equipas venceram 2 vezes a mesma equipa na fase regular e depois chegaram a encontrar-se numa terceira vez nos playoffs. E dessas 21 vezes, 14 vitórias para a equipa que tinha vencido na fase regular, 7 para a equipa que tinha perdido. A última equipa a fazê-lo foram os Cowboys, foram os Giants a fazê-lo aos Cowboys, em que os Cowboys venceram durante a fase regular os 2 jogos e os Giants venceram nos playoffs e foram ganhar o Super Bowl 2007. Por isso, se a história se repetir, podemos ter aqui...
Mas a história tem dos dois lados. A história tem dos dois lados.
Sim,
2009 os Cowboys sobre os Eagles, 2008 os Steelers contra os Ravens. Portanto, se dá a história, dá para os dois lados.
Olha, dá tempo para uma pergunta para Queijinho?
Dá tempo. Se for rápida, dá tempo.
É. Depende de vocês a resposta. Se não complicarem muito...
Eu vou primeiro para o Pedro copiar.
Obrigado. Que é para pouparmos tempo. Eu lancei no Twitter qual é que era o melhor ataque da NFC, a resposta foi esmagadora para os Packers, mas depois comecei a pensar nestas perguntas na globalidade dos playoffs. Qual é que é o vosso melhor ataque nos playoffs neste momento e a melhor defesa nos playoffs neste momento? Sem ser, e pode ser o vosso gosto pessoal, quer dizer, não sei o que é que vocês querem fazer.
Das oito que estão, é isso? Das oito que restam.
Das oito que estão, exatamente. Sim,
e já agora
uma coisa, e também isto é uma pergunta de sim ou não. Então, neste momento, as oito equipas que restam são as oito melhores equipas? Ou há alguma para vocês que não está aqui? É que para mim são as oito melhores equipas. Eu estive a olhar, apesar de os Browns, se calhar, serem aquela
é
que. Pois, era a única que eu. Mas eles. Temos que olhar como um conjunto. E os Browns, eu acho que são, neste momento, das oito melhores equipas. A única que eu deixaria na dúvida era os Colts. Que se
e
calhar
os Titans.
Colocaria. Os Titans não pela defesa. Mas.
Os Colts podiam não fazer uma gracinha.
Estás a ver? Eu disse, temos tempo se for rápido. E eu já estou aqui a meter mais questões em cima.
Melhor ataque, melhor defesa.
Melhor defesa eu vou para os Rams.
É os Rams, é.
Não tenho dúvidas nisso.
Não há, ou seja, não há comparação.
Não.
Não há ali...
Uma segunda. A minha segunda, eu se calhar iria para os Ravens.
Como jogaram, não é?
Já. Yeah. Por acaso é interessante, acho que vou fazer, até vou meter isso no Twitter, vou meter um top 8 de ataques e defesas. Aliás, podemos ir fazer nós os três isso.
A defesa dos Saints também não é má.
Yeah.
Mas as dos Ravens jogou muito bem.
Sabes que não me convence a defesa dos Saints. Vocês já falaram disso aqui, não me convence. Acho que são muito, oscilam muito. São capazes de muito bom e muito mau. Quando são bons, são muito bons. Mas também são capazes de fazer coisas más.
Acho que vais ver em primeira mão. No jogo contra os Bucks, acho sim, mesmo.
Aliás, já ouvimos já o último jogo, nós comentámos e foi uma dor comentar
chocolate,
aquele jogo que foi
do Brady.
Mas pronto, ataque. Eu não sei se meto os Packers como o melhor ataque. Eu acho que ia meter os Bucks. Sinceramente, eu acho que ia meter os Bucks. É que os Bucks têm tudo, eles têm tudo, eles podem fazer tudo.
A conversa é entre Packers, Bills, Chiefs e Buccaneers.
É Bucks, eu acho que é para os Bucks.
Certo?
Se os Chiefs tiverem. Se os Chiefs tiverem tudo, todas as forças, quando digo todas as forças é o Clyde Edwards-Helaire de volta, o Sammy Watkins a 100%. Se tiverem todas a 100%, se calhar Chiefs. Mas
eu
acho
digo
que é
Chiefs
entre...
porque acredito nos playoffs, nos Chiefs como os playoffs do ano passado, que quando aquilo alinhava era terrível.
Sim,
para as
em que castigaram o teu menino, não foi?
O meu menino?
O Deshaun Watson. Castigaram.
Vai, isso não interessa.
Mas por acaso, isso é uma boa pergunta, Nuno. Isso é uma boa pergunta.
Yeah.
Mas olha, até vou pensar nisso depois de terminarmos aqui o podcast e vou meter um alinhamento disso no Twitter. Vou pensar nisso. Boa pergunta para Cajinho. E olhem, aqui antes de terminarmos, uma curiosidade. Na comparação entre estas duas conferências, na AFC temos 4 quarterbacks que têm menos de 25 anos e na NFC temos 4 quarterbacks com uma média de idade de 37. Quando estamos perto de chegar ao Super Bowl, acham que no final vai imperar a juventude da AFC ou a experiência da NFC?
Acho que vou pela juventude, vou pela irreverência, vou pela... Não se pode dizer pouca experiência, que há alguns mesmo de como o Mahomes, que é novo, mas já a tem. Por isso, acho que vou para a juventude da AFC, que no final vai conseguir prevalecer.
Tu tens os Bills como favoritos?
Tem.
E se não for os Bills?
Chiefs.
Ok, boa. Nice. Então é a mesma juventude sempre. Ok, eu vou... Neste momento, pela NFC a levar isto, portanto...
Mas tu tinhas os Seahawks irem all the way, não era?
Sim.
Achas que agora vai ser entre quem?
É muito complicado. Acho que te digo daqui a duas semanas.
boa resposta. Não, olha, eu também estou com a NFC. Eu tenho os Packers a ganhar, na equipa que eu coloquei o Super Bowl a ser entre os Ravens e os Packers. Acho que os Ravens acabam por ser uma escolha impopular na AFC. Acho que os Bills e os Chiefs são se calhar mais fácil de os colocar como favoritos. Acho que os Chiefs têm melhor equipa, mas lá está. O alinhamento foi feito exatamente como eu tinha previsto, tirando com uma coisa. Eu achava que os Colts iam vencer os Bills na primeira, na semana do Super Wild Card, e que os Ravens iam evitar os Chiefs por causa disso nos Divisionals. E eu acho que os Ravens, com embalo, a chegar ao final de conferência, apanhando os Chiefs, que é aquilo que eu estou a antever, eu acho que Lamar Jackson pode fazer a surpresa do ano e ir ao Super Bowl. Mas mesmo assim, acho que na NFC, a experiência do Rodgers, a experiência de um Brady se chegar a um Super Bowl, ou mesmo o Sean Payton, se tiver a oportunidade de lá chegar novamente, estou com a NFC, estou com a experiência, com os sábios, os três reis sábios que estão na NFC, entre Rodgers, Drew Brees e Tom Brady.
Então faz sentido, vocês que são velhos escolheram a NFC, eu que sou mais novo escolhi a AFC, não é?
Muito bonito, Pedro.
Okay. Olha, muito no final, vou-te ensinar uma coisa, Pedro. Nunca se chama velho a ninguém. Só porque eu tenho...
Não, mais... isto... temos que estar aqui no podcast a dar estes toques ao Pedro.
Por amor de Deus. Esta nova...
Eu venho cá para isto.
Geração.
Olha, Juju, Chase Claypool e Pedro Fernandes. É tudo a mesma geração.
É tudo a geração TikTok. É a geração TikTok.
Nunca me vais apanhar nisso.
Olhem, obrigado a todos que estiveram connosco para mais este podcast. É sempre um prazer ter a vossa companhia. Podcast 11, ouvir na Desportiva é outro nível. Um abraço a todos, uma boa semana e até ao fim de semana dos Divisionals.
Get pistol! It's time to attack! We're the smartest, fastest, and most people! Yeah. Every damn week!